Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também traz dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos! E no programa de hoje, que é especial, a gente fala de representatividade negra e discriminação racial. A gente vai trazer Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Junião Júnior, José Carlos Limeira, Agenor Marinho e Braulio Bessa. Eu aproveito o Dia da Consciência Negra e o início da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher para lembrar de uma intelectual militante fundamental para a história dos movimentos sociais no Brasil, que poucas vezes é citada. É a antropóloga Lélia Gonzalez, que foi lembrada há algumas semanas pela intelectual e ativista norte-americana Angela Davis em sua recente visita ao Brasil. Davis ressaltou o papel de Lélia para a construção do movimento negro no final dos anos 70 e para a interseção da luta racial com o movimento feminista. Lélia Gonzalez participou da fundação do Movimento Negro Unificado e de coletivos de mulheres negras sem deixar de lado a prática política diária. Ela foi uma intelectual relevante que falava, como ela dizia, em pretoguês para se fazer entender e para fomentar a consciência racial e de gênero. Lélia Gonzalez morreu aos 59 anos em 94 e deixou um legado intelectual e de luta que merece sempre ser citado e resgatado. Ela produziu muitos ensaios e artigos nas áreas da comunicação, antropologia e filosofia, mas a maior parte está aguardando relançamento e um tratamento editorial adequados. Quem se interessar pela obra dela, vale dar uma olhada na biografia que faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro, escrita por Alex Hatz e Flávia Rios, que fornece uma boa noção da vida e obra de Lélia Gonzalez e da própria história do movimento negro brasileiro. Também ajuda a entender por que uma mulher dessa relevância permanece praticamente desconhecida do público brasileiro. Jamila Ribeiro é uma das vozes mais atuantes da militância feminista negra, intelectual e política no Brasil atual. A filósofa paulistana é autora de livros recentes que tem frequentado as listas de mais vendidos e conseguido colocar o tema da discriminação racial e de gênero na pauta literária. No pequeno manual antirracista, publicado pela Companhia das Letras, Jamila trata da atualidade do racismo e da violência racial, mas também de cultura, desejos e afetos, e em pequenos textos, ela oferece um caminho para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre o racismo estrutural e descobrir formas de transformação social. Outro livro da Jamila que eu destaco para os ouvintes do Autores e Livros é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também publicado pela Companhia das Letras. Nessa obra, que reúne artigos publicados desde 2014, Jamila demonstra como a luta antirracista não pode se dissociar das questões de gênero. Afinal, as diversas formas de discriminação e de violência de fundo racial, diretas ou veladas, se manifestam mais drasticamente sobre as mulheres negras. Eu trago um pequeno trecho da participação da Jamila Ribeiro na Festa Literária de Paraty do ano passado. Ela explica como essas frentes de luta precisam andar juntas.
Muitas feministas durante muito tempo acreditaram, sobretudo as mulheres, feministas brancas, que a luta era elas acessarem o direito dos homens brancos, mas continuar reproduzindo lógicas de opressão com outros grupos. O que a gente entende é que isso não é, de fato, o feminismo que a gente acredita, né? E se a gente não pautar, entender isso, né? Então, que significa não dá para ser feminista, por exemplo, e ser a favor da redução da maioridade penal, sabe? Não dá para ser feminista e defender a reforma trabalhista, porque quem é que vai sofrer com isso? Então, todos os temas nos dizem respeito, não é?
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Como você sabe, nosso programa também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta procurar Autores e Livros em um aplicativo de podcasts e ouvir. Na entrevista de hoje, o jornalista, escritor, músico e ilustrador Junião Júnior.
Entrevista.
Autores e Livros conversa com Antônio Carlos de Paula Júnior, conhecido como Junião Júnior. Ele é ilustrador, músico e está lançando um livro infantil pela Zit Editora. O livro é Meu Pai Vai Me Buscar na Escola, é o olhar de uma criança de 3 anos e as suas sensações ao desbravar o mundo. E tem um aspecto interessante que é o lance da paternidade negra. Que diferença há nisso? Julião, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia desse livro e como é que ele se insere na sua trajetória como artista.
Olá. Então, pra falar do livro, tem que contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado em artes visuais e trabalhei como ilustrador pra imprensa, assim, desde que me formei, né? Tem mais de 20 anos. E eu sempre tive vontade de fazer algo mais ligado à ficção, que não fosse questões ligadas ao dia a dia, né? E com isso eu trabalhei, eu ilustrei vários livros para editoras, até que um dia eu resolvi fazer o meu próprio. Eu tenho um filho, né? E eu imaginei assim, pô, cara, quando eu era criança eu nunca peguei um livro assim que eu me identificasse, né, com personagens negros. Era um espaço vazio, assim, que da gente não ter representatividade, né, quando eu era criança. Então eu falei, pô, então eu acho que quando meu filho começar a ler, eu quero que ele comece a ler com um livro que ele se enxergue, né, nos personagens. E foi aí que eu fui começando a pensar em histórias e como desenvolver ideias. Aí apareceu essa ideia, assim, que, por exemplo, eu vou buscar ele na escola todos os dias, né? E a gente volta conversando durante o trajeto e ele tem várias ideias, assim, várias aspirações com as coisas. Daí, nesse recorte aí, nasceu a ideia do livro.
Hoje ele tá com, né, que idade?
Hoje ele tá com 9.
Certo.
É isso. Daí, como eu já tinha contato com editoras, né, porque eu já trabalhava como ilustrador há muito tempo, então foi fácil já chegar com o livro, a editora topou a ideia e o livro apareceu, né? É engraçado que na época eu nem pensava nessa questão da paternidade negra, assim, eu só pensava em ter algum livro que meu filho se identificasse e que quisesse ter esse livro na bibliotecazinha dele, assim, né? Hoje eu vejo, assim, que o quanto isso deu uma agitada na coisa.
Você acha que o livro mexe com essas questões, procura trabalhar essas questões relacionadas à estima, à representatividade da criança negra?
Ah, cara, eu acho que sim, porque a partir do momento, assim, que você, às vezes você nem precisa tocar no assunto, mas o fato de você ter 2 personagens negros como protagonistas, entendeu? Isso já cria referência, e referência é o que as crianças precisam, entendeu? O problema hoje em dia é que você não tem referência de atores negros, engenheiros negros, médicos negros. Eles existem, mas por que eles não são colocados no papel de protagonista, entendeu? Então, a ideia do livro foi essa.
O Junião, para quem não sabe, tem também um personagem que eu posso dizer já até icônico, que é a Dona Isaura, uma tirinha que você publica na Ponte Jornalismo, não é isso?
Eu publiquei ela durante uns 3 anos nos jornais impressos, depois eu achei melhor transferir para as redes sociais. Então ela tem um blog e uma página no Facebook.
É uma mulher negra, da periferia, né? Aí nesse caso você não tem totalmente, digamos assim, o lugar de fala, mas é uma maneira também de você retratar a realidade da população marginalizada, excluída e tal, e como ela encara o cotidiano, sempre com uma pitada de humor, não é isso?
Isso. Então, a Dona Isaura também, ela vem dessa coisa, sabe, de eu querer sair um pouco de falar do dia a dia, né, nas charges e cartões que eu faço para jornal, e trabalhar mais com ficção. Então, eu criei uma personagem, que a Dona Isaura, na verdade, ela é uma junção da minha mãe, da minha tia, das minhas irmãs e da minha avó, que eu não cheguei a conhecer, né. Então, eu imagino, a Dona Isaura seria minha avó nos dias de hoje, entendeu? Daí eu coloco ela em situações onde ela estaria questionando várias coisas que acontecem ligadas a racismo, a desigualdade social, porque minha família é muito assim, minha família sempre foi muito questionadora, uhum, né? E a Dona Isaura, ela nasceu nesse cenário, e nisso tem uma família em volta, essa família, ela vive a situação e conversam sobre as desigualdades sociais e sobre questões alegres e afetivas também, né?
Agora, você acha que é possível tratar isso com humor? Qual é o papel do humor na discussão desses temas?
Dá para trabalhar assim, porque assim, essas questões elas têm que ser discutidas. O problema é que a sociedade não discute isso, né? Então o humor é uma maneira mais aberta de você propor o assunto e as pessoas toparem a discutir e refletir, porque também o humor não é só piada, o humor é crítica, entendeu? Então, através do humor, pra mim, né, que sou cartunista, lógico, é até mais fácil falar, né? Através do humor eu consigo discutir esses temas considerados tabus, infelizmente, hoje em dia ainda, de maneira mais fácil.
Agora, você que é um artista já com um certo reconhecimento, já ganhou prêmios, prêmio importante, como o Vladimir Herzog, como é que você vê a inserção no mercado editorial, no mercado das publicações, de artistas negros? Porque os números indicam que ainda há uma, como podemos dizer em praticamente todas as áreas da sociedade brasileira, ainda há um déficit de representação do artista negro. Isso é uma coisa que você sentiu, você percebe ainda? Como é que foi para publicar?
Ah, sim. Não, sim, sempre senti, sabe? É uma coisa que eu tenho em mente, assim, isso desde o período de escola, assim, é essa referência de você ser o único negro nos espaços, entendeu? Eu sempre era o único negro na sala de... os poucos pretos na escola, os poucos negros dentro da universidade, fiz universidade pública. Eu era sempre, sabe, um dos poucos, não, ou às vezes até o único negro nas redações que eu trabalhei. Então, essa inserção ainda é muito difícil. E é muito difícil porque isso é muito social, né? O racismo está aí. Essa falta de querer entender que existem outras culturas, que existem outros formatos de você discutir as questões, isso ainda é muito forte, é muito presente ainda hoje. O que mudou um pouco é que, por exemplo, com a internet, o artista negro, o jornalista negro, ele não precisa mais estar dentro de uma redação formal. Ele pode publicar suas coisas em blog, em rede social e conseguir uma visibilidade através daí. Mas dentro do mercado tradicional ainda é muito restrito. Tem uma nova discussão agora que envolve diversidade, mas ela ainda é muito, muito rasa. Sabe? As empresas ainda veem como um reposicionamento no mercado e não como algo que tenha que ser discutido de forma estrutural, como, por exemplo, o racismo e desigualdade social e desigualdade de gênero, elas têm que ser encaradas, entendeu?
Você também, eu posso dizer que você é um artista que gosta de passear por diversas áreas, você faz música, está trabalhando essa questão da escrita, mas tem o lado visual. Isso é uma coisa da modernidade? Como é que você vê isso?
É uma necessidade e, na verdade, é uma maneira também de eu me afirmar como artista negro, porque eu vejo a arte sempre questão primeira, né? Eu vejo a arte e cultura como questão primeira, não como entretenimento ou como manifestação artística só. É visão de mundo. Porque se você for pegar, assim, as sociedades africanas, as sociedades ameríndias, todo mundo sempre tocou, todo mundo sempre trabalhou, as coisas eram feitas ao mesmo tempo, não tinha essa linearidade que tem hoje. Então, o fato de eu tocar, hoje em dia, de tocar, de eu ser jornalista, de eu estar fazendo literatura infantil, tem a ver com isso, sabe? De você usar essas linguagens, de você quebrar essa barreira linear que existe. Não, você, de um profissional, tem que estar dentro de um quadradinho, entendeu? Uhum. Na verdade, fazer tudo isso também é uma questão política, sabe? Política não é em termos de existir e não de partido.
Você, então, assim, conta pra gente aí quais são os seus projetos, onde você quer estar em pouco tempo, o que você está pretendendo fazer?
Cara, em pouco tempo é complicado, né? Mas hoje em dia, um dos principais projetos que eu tenho, que eu participo, é a Ponte Jornalismo, né? Que é um veículo de direitos humanos que a gente montou em 2014 e está aí ganhando expressão, porque a gente percebeu, assim, que nos veículos tradicionais era muito... Essa pauta ligada a direitos humanos, ela é muito complicada de se trabalhar, então a gente queria ter um veículo que falasse dos problemas estruturais do Brasil de uma maneira franca e direta, que é um, que eu sou um dos editores do veículo. Tenho dois projetos musicais, que é um é o Senzala High Tech, que a gente trabalha com o hip-hop, mas de uma maneira afrocentrada e pensando nas questões ligadas ao afrofuturismo. Tem um grupo de jazz instrumental que chama Lavoura, né, que a gente faz um jazz, um hip-hop. E tô com a Dona Isaura, né?
Não é pouca coisa, não, né?
Não, não é. Mas então, eu faço bastante coisa, mas sempre estou dizendo a mesma coisa, sabe? Eu sempre estou trabalhando com questões que ligam a direitos, entendeu? Sempre estou ligando, trabalhando com crítica social. Na verdade, eu só mudo a plataforma.
Mas quando você está fazendo hip-hop, você está fazendo literatura também, né?
Exato, exato. Às vezes eu penso numa letra e acaba saindo um cartoon, né? Penso num cartoon, acaba saindo uma história em quadrinhos.
É meio difícil para pessoas normais imaginar como funciona a cabeça do artista que é assim. Mas eu estou conseguindo entender um pouco. Tá certo, então. Então, boa sorte para o livro. Eu vou repassar aqui. Meu pai vai me buscar na escola. O texto e a Isso. ilustração do Junião Júnior. A editora é Zit. A gente encontra em livrarias ou só pela internet? Como é que é? Porque às vezes a distribuição também é difícil, né?
Então, a distribuição ainda é um gargalo, assim, que as editoras como a Zit, assim, que não tem um potencial grande assim, financeiro, ainda é complicado. É mais fácil achar pelas livrarias virtuais mesmo, uhum. pelas lojas virtuais.
Então tá certo. Boa sorte aí para a carreira do livro e para as outras coisas todas que você está fazendo.
Ah, legal, cara. Obrigado.
Valeu, Junião. Um abraço.
Prazer aí. Até mais.
Autores e Livros está de volta. Chegou a hora da gente falar do acervo da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. Eu recebo a colega Estela Vaz e ela vai apresentar um trabalho novo da biblioteca, uma espécie de curadoria de obras referenciais no acervo da biblioteca sobre determinado tema. Eu quero que a Estela explique para a gente isso aí. Olá, Estela.
Olá, Marco. Tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um boletim de bibliografias selecionadas que a biblioteca lançou agora dia 20, aproveitando o Dia da Consciência Negra. No Senado, a gente tem um plano de equidade, gênero e raça, e dentro dessas metas desse plano, a gente tem esses boletins semestrais. Aproveitando esse dia 20, a gente resolveu publicar um boletim sobre autoras negras, protagonismo feminino. Esse é o título do boletim. Então, a ideia é que a gente mostre, dê um panorama, né, dessas autoras para que o público conheça que existem várias autoras negras, inclusive premiadas, e incentivar a leitura dessas autoras.
De alguma forma, então, é uma curadoria mesmo, né? Facilita o acesso a quem tem interesse específico nesse tipo de conteúdo, né?
Exatamente. Assim, a gente tem várias referências na biblioteca, na rede de bibliotecas, na Rubi, inclusive.
A rede inclui Biblioteca do Senado.
Exato. Biblioteca do Senado, Câmara e outras diversas bibliotecas dos órgãos federais aqui do Distrito Federal. Então, assim, a gente coloca no boletim 15 autoras, as que são mais relevantes ou que têm um papel mais atuante, as que são premiadas, como, por exemplo, a gente tem a Toni Morrison, que é a primeira autora negra a receber um Nobel de Literatura, né?
Recentemente falecida, né?
Exatamente. Então, a gente quer trazer, assim, algumas autoras para as pessoas terem um contato inicial. Então, mas no final do boletim também a gente disponibiliza o link que dá acesso ao restante das referências. Então, quem tiver interesse, né, conheceu essas primeiras autoras aqui, essas primeiras obras, quer procurar mais, tem o link também para a nossa rede, onde as pessoas podem pegar outras referências e aprofundar mais no tema.
Então, o boletim traz as obras, um texto explicativo sobre a autora, contextualizando, e o boletim em si também está disponível, né?
Exatamente. O boletim está disponível na nossa biblioteca digital.
Qual o endereço? Onde é que a pessoa encontra o boletim?
Então, a pessoa encontra na página do Senado, na biblioteca, né?
Aí a pessoa pode encontrar o boletim no endereço da biblioteca, senado.leg.br/biblioteca. Estela, fala um pouquinho do que tem aí. Citam algumas autoras, não vai dar tempo da gente falar de todas, mas uma você poderia destacar.
Posso destacar algumas. Então, a gente traz, como você falou, a gente coloca a referência, traz uma obra, um pequeno resumo, a gente fala sobre quem é a autora, um contexto dela, fala sobre o livro em destaque e coloca também trazendo sobre alguma premiação que ela tenha recebido. Então, a gente tem, assim, a clássica, que é a Angela Davis, né, que foi também ícone, assim, pela luta dos direitos civis, pelo direito dos
Juntou
negros.
Juntou o trabalho literário com o ativismo, né?
Exatamente.
Então, a gente está aí ativa, teve no Brasil, inclusive, recentemente, né?
Exatamente, recentemente, né? Ela fez até um discurso depois da posse do Trump, então que ela voltou muito ativa depois disso. Mas a gente tem outras autoras brasileiras, como a Conceição Evaristo. E geralmente essas autoras, elas têm mesmo uma origem mais humilde. Por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, né, que morava em favela, e muitas pessoas, mesmo depois da obra dela já está importante, as pessoas ainda desconfiarem que não era autora realmente.
É o que suscita discussões sobre representatividade, enfim, né, sobre o próprio preconceito, né? Porque a pessoa olha, como é que uma obra desse valor literário pode ter sido escrita por uma mulher negra, favelada?
Pois é, então, assim, tem obras mesmo abordando literatura, tem outras que vão falar sobre o panorama no Brasil ou no mundo. Então, é esse protagonismo mesmo das mulheres negras, mostrando a sua realidade, mostrando, né, o seu dia a dia. Acho que é bem assim.
É isso. Então, vocês podem dar uma olhada no boletim. Como chama exatamente o boletim?
Então, chama Boletim de Bibliografias Selecionadas, Autoras Negras, Protagonismo Feminino.
É um produto que a Biblioteca do Senado vai lançar a cada 6 meses, né? Outros boletins com outros enfoques, mas nessa perspectiva de gênero e raça.
Exatamente.
É isso, então. Estela, até a próxima, você traz mais novidades para a gente.
Obrigada, até a próxima.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro também destaca a consciência negra.
Cantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos é dedicado ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, e por isso homenageia Zumbi dos Palmares, herói que inspirou a criação da data. Vários poetas abordaram a resistência contra a escravidão e por isso se inspiraram na figura de Zumbi, entre eles o baiano José Carlos Limeira, autor de Zumbidos, publicado no livro Arco-Íris Negro. Daqui de onde estou, ouço os primeiros ruídos, abafados, subterrâneos, como os sussurros cuidadosos, por meus avós também ouvidos. Da nova gente que surge com a coragem de herança, legadas por Zumbi, quase esquecida pela força, quase sangrada pelas alegorias, quase morta pelos passos na avenida. Daqui de onde estou, sussurro também cauteloso, para despertar outros ouvidos e destravar outras bocas, para sussurrarmos todos um dia e fazermos um barulho que será tal que se transformará em fala. E das falas virão os gritos, não de dor, mas de vitória, como são vitoriosos os sussurros de nossa gente agora, pois estão acordados para dizer, com a força de Ganga Zumba e altivez de X, que somos, faremos, bem alto, como as torres de Palmares. Agenor Marinho Correia, no livro Antologia Poética, igualmente homenageia o herói negro no poema Zumbi. Rebelaste ao ver sangrar o dorso nu do teu irmão de cor, cruelmente açoitado, corpo pendido, pelourinho atado, vergastado pela chibata de couro cru. Rebelaste, pois a alma forte não se cala diante do infortúnio de tantas dores. Rebelaste ante a tirania dos senhores, ao desconforto e à tristeza da senzala. Rebelaste na dor de tua alma ferida pela saudade da pátria além dos mares. Rebelaste, indomável Zumbi dos Palmares, ao ver a liberdade do teu povo tolhida. Zumbi, já não sangra o nosso dorso nu sob a vergasta da chibata de couro cru, mas a luta continua em desigualdade. Zumbi, os livros não contam a tua história, mas neste país tão pobre de memória, foi teu o primeiro grito de liberdade. O poeta cearense Braulio Bessa, dentro do projeto Poesia com Rapadura, é autor do cordel sobre a consciência negra.
Eu tenho um sonho. Assim, Martin Luther King falou à humanidade que um dia negros e brancos andassem em irmandade, sentassem na mesma mesa e num gesto de grandeza e consciência em sua essência se alimentassem de amor. Mas afinal, meu povo, qual é a cor dessa tal de consciência? Sendo a consciência negra tem a cor de muita luta, de um povo forte, guerreiro, que não foge da labuta. Tem a cor do sofrimento, dos injustos julgamentos e do preconceito velado. Tem a cor de quem sofreu, que sofre, mas aprendeu a jamais ficar calado. Talvez consciência negra tenha a cor de igualdade, de Mandela, de Rei Charles, de outros reis, majestades, rei do pop, rei do reggae, rei do baião, Michael Jackson, Bob Marley, Gonzagão, cortam o mal pela raiz com um machado afiado, mas não é qualquer machado, é machado de Assis. Não deixe que o preconceito escravize sua mente, afinal, Afinal, somos iguais, mesmo sendo diferentes. E não é contradição, é pura convicção num conceito de igualdade, baseado no amor que não divide por cor ninguém na humanidade.
Braulio Bessa é famoso cordelista. Mas você sabe o que significa isso? Cordelista é o poeta que produz literatura de cordel, recitando versos de forma melodiosa e cadenciada. É bom lembrar que em 19 de novembro se comemora o Dia do Cordelista, em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros, representante desse gênero literário popular. E agora eu deixo você na companhia de Jorge Benjor, interpretando o sucesso dele, Zumbi.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Rebolo, aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.